O bispo Festo Kivengé possui um tio, chefe de uma tribo lá na África, e ele nos conta o que aconteceu com o seu tio. O chefe da tribo estava reunido com seus homens quando se aproximou do grupo um homem mau, muito temido pelo povo. Este homem mau era conhecido pelo seu envolvimento com os espíritos dos mortos. Quando ele chegou bem perto do grupo, o chefe lhe perguntou: "O que você deseja?" "Eu vim aqui para devolver-lhe as vacas." Realmente o homem trazia consigo algumas vacas. "Que vacas são estas?" perguntou o chefe da tribo. "Eu não tenho nenhum negócio com você." O homem mau então falou: "Ah, há muitos anos eu trabalhei alguns meses para o senhor. Naquela ocasião eu lhe roubei 4 vacas. Elas se reproduziram e agora são 8 vacas. E eu vim para lhes devolver. Elas são suas." O chefe, assustado, perguntou: "Quem o prendeu?" "Jesus me prendeu, por isso estou lhe devolvendo as 8 vacas. Se o senhor quiser me mandar para a cadeia, ou se quiser me açoitar, eu mereço, estou em suas mãos." O chefe pensou por um momento e então disse: "Se Jesus já o prendeu, eu não preciso fazer mais nada, pode ir em paz." Depois de algumas semanas, o bispo Festo Kivengé, sobrinho do chefe da tribo, veio visitar o tio e disse: "Tio, eu soube que o senhor ganhou um bom presente, 8 vacas. Isto é maravilhoso. O senhor deve estar muito feliz, não é mesmo?" "Oh, meu sobrinho, para falar a verdade, eu não estou feliz. Desde que aquele homem veio aqui me devolver as vacas, eu não consigo mais dormir. Vivo angustiado o dia todo. Não tenho paz. Porque se eu quiser ter a paz e a serenidade daquele homem, eu terei que devolver mais de 100 vacas. Sabe que cada pecado que cometemos é escrito sobre cada fibra, em cada nervo do nosso corpo? O pecado atinge a consciência e tira a paz, tira o sono, produz desequilíbrio mental. Outros podem não perceber, mas a consciência registra cada pecado e Deus também. Uma consciência culpada fere e rouba a alegria de viver, produz depressão, envenena todo o organismo. Queridos, Deus quer santificar a nossa consciência. Deus quer santificar a nossa cabeça, o nosso cérebro, nossas emoções e sentimentos. O remédio divino para a cura foi prescrito pelo médico divino, Jesus Cristo, e está em Provérbios, capítulo 28 e o verso 13. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28 e o verso 13. Veja então o remédio prescrito pelo médico Jesus. Provérbios 28, verso 13. "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Confessar e deixar traz do céu misericórdia, perdão e restauração. Uma consciência cronicamente perturbada pelo sentimento de culpa produz mudanças químicas e biológicas no organismo humano, predispondo o organismo para as enfermidades. Uma vida vitoriosa é o que todo mundo quer ter, mas só é possível quando pensamos e agimos corretamente. Proceda corretamente, meu querido irmão, seja a luz do dia, seja durante as trevas da noite, proceda corretamente, pois o caráter é exatamente aquilo que você é no escuro. A forma como você se comporta no escuro revela o seu caráter. Eu li sobre o filósofo francês Rousseau. Ele viveu entre os anos de 1712 a 1778. Quando Rousseau era jovem, ele vivia na cidade de Turim, na Itália, na casa de uma família rica. E Rousseau escreveu nas Confissões, ele escreveu que daquela casa rica onde ele viveu, em Turim, na Itália, ele levou consigo um terrível fardo de culpa que depois de 40 anos ainda estava indelevelmente gravado na consciência dele. E ele dizia: "Quanto mais velho fico, mais pesado é o fardo da minha alma." Por quê? Rousseau havia roubado um objeto de valor que pertencia àquela família rica. Mais tarde, quando o roubo foi descoberto, ele jogou a culpa na empregada. A empregada, então, foi penalizada, foi mandada embora, E ela levou a mancha de ladra, a ignomínia, a vergonha. E Rousseau diz, nas confissões que ele escreveu, acusei aquela mulher de ladra, lançando assim uma jovem inocente na vergonha e na ruína. Mas antes dela ir embora, ela olhou nos meus olhos e disse, você me cobriu com o opróbrio da culpa, mas eu não desejo estar no seu lugar. E Rousseau escreve, a lembrança frequente desta cena me produz noites de insônia, como se tivesse sido ontem que tal fato acontecera. É certo que algumas vezes minha consciência esteve adormecida, mas agora ela me atormenta como nunca antes. Queridos, já tinham-se passado 40 anos e Rousseau continuava sofrendo com uma consciência culpada. A Bíblia fala bastante da consciência. O apóstolo Paulo usa mais de 20 vezes a palavra consciência nas suas cartas. Eu diria que a consciência é um fórum divino. A consciência é um tribunal onde cada ato, cada pensamento, cada intenção são avaliados e aonde Deus apela, Deus aconselha, Deus adverte. A Bíblia menciona vários tipos de consciência. O primeiro tipo de consciência que a Bíblia menciona chama-se consciência pura. Abra sua Bíblia e veja lá em Atos capítulo 24 e o verso 16. Atos capítulo 24, verso 16, está falando da consciência pura, aquela que todos nós deveremos ter. Esse deve ser o nosso alvo. Nós deveremos perseguir este alvo. Conseguir uma consciência pura é uma consciência que funciona, é uma consciência que não falha, é uma consciência que nos acusa quando erramos e que nos atormenta quando continuamos no pecado. É uma consciência que está funcionando. Consciência pura, Atos 24 e o verso 16. Aqui lemos. E por isso, procuro ter uma consciência pura, tanto para com Deus, como para com os homens. Consciência pura é o que todos nós deveremos ter. Ela é formada segundo o padrão da Bíblia. Aqueles que leem a Bíblia diariamente, aqueles que estudam a sua lição da escola sabatina, aqueles que oram e têm o seu momento de comunhão diária com Deus, aqueles que leem os livros do Espírito de profecia. Queridos, a consciência pura não se forma por acaso. A consciência pura se forma pelo estudo da Bíblia. O padrão divino vem através da Bíblia, através da oração. Eu li sobre uma baía que existe no Rio Clyde. Rio Clyde, ali na Escócia, ali existe uma baía, uma enseada, onde se concentram muitos navios, pequenos e grandes navios, vão para lá. Eles gostam daquela região para poder ajustar as bússolas. É uma região protegida contra os ventos e as ondas. Aquela baía circundada por altas colinas está protegida contra a ação dos ventos e por isso é o lugar ideal para regular os sensíveis instrumentos de orientação, as bússolas. Em meio às ondas do mar seria impossível ajustar as bússolas. Então os navios vão para aquela enseada, para aquela baía. O mesmo acontece com a bússola da nossa consciência. Nós não podemos ajustar a bússola da nossa consciência no meio do barulho, da confusão do mundo ou na frente da televisão. Nós precisamos ajustar a bússola da nossa consciência na hora tranquila, no momento de silêncio aos pés de Jesus, lendo a Bíblia, meditando em Jesus Cristo, na sua vida e obra. Então nossa bússola, chamada consciência, vai sendo ajustada segundo os padrões bíblicos, segundo a vontade de Deus. A sós com Deus, podemos ouvir a voz de Deus a nos falar. Quando todas as outras vozes silenciam, e em quietude esperamos diante de Deus, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Isto está no livro Ciência do Bom Viver, página 58. Nossa consciência, queridos irmãos, não pode ser regulada pelos padrões do mundo. Nossa consciência não pode ser ajustada pelos programas e pelas novelas da televisão. Nossa consciência não pode ser ajustada pelos filmes de Hollywood. A filosofia do mundo chama-se conformismo. Conformar-se com o mundo é o que Satanás quer. Satanás quer colocar todos os habitantes do mundo no nível dele, fazendo a vontade dele, tendo o caráter dele. As frases mais usadas por Satanás são: todo mundo faz. Você quer ser diferente? Todo mundo faz. Outra frase. Ninguém está vendo? Mais uma frase. Só uma vez. Só uma vez. Experimente só uma vez. Outra frase. Afinal, ninguém é santo. Quando falamos às vezes com membros ou com jovens, eles dizem, pastor, mas eu não sou um santo. Mas deveria ser. Santidade é o que nós devemos clamar a Jesus. Nós devemos desejar a santidade de Deus. Porque a Bíblia diz que na testa daqueles que vão ser salvos, estará escrito, santidade ao Senhor. Nós devemos almejar a santidade de Deus. Santos em Jesus Cristo. A filosofia bíblica é diferente da filosofia de Satanás. Porque Satanás ensina conformismo e a Bíblia ensina inconformismo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 2. Inconformismo com o mundo. Não nos ajustar aos padrões do mundo. Não é porque todo mundo faz que nós vamos fazer. O mundo todo não é filho e filha de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Temos que ser diferentes. Romanos capítulo 12 e o verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. O inconformismo com o mundo, pregado pela Bíblia, exige que nós cristãos andemos na contramão do mundo. Na verdade, nós estamos nadando contra a correnteza. É fácil? Não é fácil nadar contra a correnteza. Mas Deus exige que não nos conformemos com os padrões do mundo, com os programas do mundo, com as músicas do mundo, com o vestuário do mundo, com a comida do mundo. O que pertence ao mundo não pertence a Jesus, porque aqueles que amam o mundo não amam a Deus. O Espírito Santo coloca no seu coração inimizade contra o mundo. Queridos, a consciência pura é aquela que funciona quando precisa, porque ela está sendo ajustada pela palavra de Deus. E ela segue o assim diz o Senhor. O que importa é o que disse o Senhor. O que diz a Bíblia? O que diz o Espírito de profecia? Minha vida eu vou colocar em harmonia com os ensinos do assim diz o Senhor. A outra consciência mencionada na Bíblia chama-se consciência fraca. Consciência fraca é aquela consciência que funciona de vez em quando. Quando ela está no meio dos cristãos, ela funciona como consciência cristã. Quando a pessoa está no meio dos profanos e mundanos, ela funciona como uma consciência profana. A consciência fraca pode ser chamada de Maria vai com as outras. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 7. Aqui nós vamos ler. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Consciência fraca. A consciência fraca depende da hora, depende do lugar, depende das circunstâncias. O cristão que tem a consciência fraca, se estiver no meio dos cristãos, ele louva a Deus. Mas ele não sabe dizer não. Ele não sabe nadar contra a correnteza. A maioria dos cristãos tem um tipo de consciência chamada consciência fraca. Esta é a consciência da maioria dos cristãos. Lamentavelmente, a Bíblia lá em Apocalipse diz que a maioria dos cristãos, capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3 e o verso 14 a 16, diz que a maioria tem a consciência fraca, que lá no Apocalipse é chamada de mornidão. Mornidão é sinônimo de consciência fraca, porque os mornos, eles estão na igreja, não estão no mundo, estão na igreja. Mas eles estão com um pé na igreja e um pé no mundo. São cristãos mais ou menos. A consciência fraca reflete numa vida mais ou menos cristã. Abra sua Bíblia então em Apocalipse 3. E vamos ver aqui o verso 14 a 16. Aqui lemos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. mornidão, cristãos de consciência fraca, cristãos mais ou menos. Quando você pergunta para um cristão de consciência fraca, como está a sua vida espiritual? Mais ou menos, pastor, mais ou menos, tudo é mais ou menos. Lembre-se, irmão, que mais e menos dá menos. De vez em quando o cristão mais ou menos, de consciência fraca, de vez em quando eles são tocados pelo Espírito Santo. De vez em quando eles têm um rompante espiritual e vêm para a igreja e tomam a decisão. Não, agora eu vou ficar firme. Mas depois de 10 dias, um mês, estão praticando os mesmos pecados. Você já experimentou dirigir um carro quando você está com muito sono? Quando você está dirigindo o carro e com sono, de repente você dá aqueles cochilos. Parece que some, não é? Parece que você... E de repente você acorda assustado, porque o carro sai da estrada, entra no buraco e você acorda e dá aquela guinada na direção, colocando o carro novamente no asfalto. E você diz assim, uau, por pouco não morri. Mas continua dirigindo. Dentro de poucos minutos, novamente, dorme. E acorda assustado. Uau, mas eu tenho que cuidar mais, prestar mais atenção. E aí ele coloca, não é, atenção, abre bem os olhos, mas de repente está dormindo de novo. O cristão de consciência fraca se parece com este motorista. Quando vem um sermão, eles são tocados, eles tomam decisões, mas dali uma semana ou mais, estão no mesmo pecado. Quando vem uma semana de oração, tomam decisões, se animam e voltam para os mesmos pecados. Até quando, irmãos? Até quando? Cada vez que você toma a decisão e volta para o mesmo pecado, você vai enfraquecendo a voz do Espírito Santo na sua vida. Cada vez que você toma decisões de servir a Jesus e então volta a praticar os mesmos pecados, você vai entristecendo o Espírito Santo. Sua consciência vai se tornando mais insensível à voz do Espírito Santo. E esta consciência fraca, ela vai piorando, piorando, até chegar um momento em que ela não vai ser mais uma consciência fraca. Ela vai ser uma consciência cauterizada, anestesiada. A consciência fraca, ela não se torna uma consciência cauterizada do dia para a noite. Não é em uma semana, não é em um mês, não é em um ano que a consciência fraca se torna uma consciência cauterizada. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 2. Aqui Paulo está falando da consciência cauterizada. É o pior tipo de consciência. Porque a consciência fraca às vezes funciona, às vezes não. E está num caminho perigoso. Mas quando ela se torna uma consciência cauterizada, então não há mais esperança. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 2. Aqui lemos: pela hipocrisia de homens que falaram ou falam a mentira, tendo a consciência cauterizada, tendo cauterizada a sua própria consciência. A consciência cauterizada pode ser comparada a um dente anestesiado. Você tem medo de dentista? Perguntei uma vez para um dentista lá em Manaus, dentista da igreja, só estava ele e eu no consultório, e eu perguntei, escuta aqui, companheiro, quem é mesmo o sexo forte e o sexo fraco? Aqui dentro, aqui na cadeira do dentista, quem é o sexo forte e quem é o sexo fraco? Ele começou a rir e disse, infelizmente, pastor, eu tenho que admitir que o sexo fraco aqui na cadeira do dentista chama-se homem, mas são medrosos. Nunca vi como os homens são medrosos. As mulheres sentam aqui e, do que doer, elas aguentam. Os homens, não. Queridos, quando você recebe uma anestesia no dente, pronto, você não sente mais nada. Até um perigo quando você tem o dente anestesiado e volta para casa e aí você vai comer. Você pode estar mastigando a língua junto, mastigando a parte da bochecha junto e você não está sentindo nada. Você vai só ver quando começa a sair sangue. Aí você percebe, mas você não sente nada. O dente anestesiado é o mesmo que uma consciência anestesiada. Uma consciência cauterizada. Como é que a consciência fica cauterizada? Pela prática do pecado contínuo. A consciência cauterizada foi queimada pela prática do pecado contínuo. Do pecado acariciado, repetido, do pecado de estimação, pela prática contínua de pecados não confessados, pecados não abandonados, a consciência vai sendo queimada, cauterizada, ficando insensível à voz do Espírito Santo. É um longo processo. Em alguns casos, meses. Outros casos, é um longo processo de anos. Mas, queridos, não estamos falando aqui dos cristãos que pecam, e sim dos cristãos que não se arrependem quando pecam. Nós não estamos falando aqui de cristãos que não pecam, porque não existem cristãos que não pecam. Todos nós somos pecadores, mas estamos falando aqui do perigo do cristão que peca e não se arrepende, e que não confessa o pecado. E uma vez não confessando o pecado, e continuando na prática do pecado, a sua consciência vai sendo anestesiada. Cristãos que não confessam seus pecados, mas os encobrem, se ofendem quando falam sobre os pecados, quando lhes dão advertência. Sim, a intenção, queridos, a intenção deste sermão é para que você não fique pensando em alguém, pensando em algum nome, mas pense em você. Pense na sua vida. Busque a santificação da sua vida. A primeira coisa que devemos buscar é a santificação própria. A Bíblia nos dá um exemplo de consciência fraca que se tornou cauterizada. O rei Saul. O rei Saul, quando no meio dos profetas a Bíblia diz que ele começou a profetizar. Mas, queridos, quando ele viu o povo louvando Davi, ele se encheu de cólera, de raiva, de ciúmes, e pensou, vou matar esse cara. Fez planos para matar Davi. Mas aí, Jonatas, o seu filho, chegou e disse, pai, não faça isso. Davi é um bom rapaz. Ele é fiel, ele é submisso. Ele pode ser uma ajuda para você. E aí o Espírito Santo tocou o coração de Saul e ele disse, você está certo, filho. Pode dizer para Davi que eu não vou matá-lo. Está tudo bem. Mas de repente, Saul foi possuído pelo espírito da vingança novamente e decidiu matar Davi. Ora, Saul era tocado pelo Espírito Santo. Ora, Saul era possuído pelo espírito de demônios. Uma consciência fraca. Uma vez profetizando junto com os profetas, outra vez fazendo planos para matar Davi. Saul tinha aqueles rompantes de arrependimento. Quando Davi não matou Saul, poupou-lhe a vida, cortando-lhe um pedaço da veste, roubando-lhe a vasilha de água. E então Davi gritou, ó, meu rei Saul, veja como eu não tenho nada contra você. Eu poderia ter tirado a sua vida, mas eu também quero que você use de misericórdia comigo. E Saul foi possuído por um rompante de arrependimento e disse, ó, você é sincero, Davi. Você é um homem justo. Fique tranquilo que eu não vou mais perseguir você. Quanto tempo durou isso? Poucos dias. E novamente Saul estava no deserto procurando Davi, tentando matá-lo. Queridos, rompantes de arrependimento, rompantes espirituais, mas novamente possuído pelo espírito do demônio. Consciência fraca. Até quando uma consciência fraca permanece sem ser cauterizada? Eu não sei, queridos. Eu não sei, no caso de Saul, foram, quem sabe, uns 4, 5 anos. Quem sabe, uns 5, 6 anos. Durou este processo de consciência fraca, até que se tornou uma consciência cauterizada. Quando é que a consciência de Saul se tornou cauterizada? Quando Deus o abandonou. Quando Samuel chegou para Saul e disse, Deus já escolheu outro. E o reino será tirado de você e dado para outro. E Saul agarrou na roupa de Samuel e disse, não me deixes. E Samuel saiu. E Saul puxou a roupa de Samuel e rasgou a roupa de Samuel. E Samuel olhou para ele e disse, rasgado será o reino e dado para o outro. A Bíblia diz que Samuel chorou muito tempo pelo pecado de Saul. Saul não chorou pelos seus pecados. Mas Samuel, que o amava, chorou muito tempo. Até que Deus falou para Samuel, Samuel, pare de chorar por Saul. Pare de chorar por Saul. Eu já escolhi o outro. Saul escolheu o destino dele. Queridos, a consciência de Saul, primeiro era fraca. Depois se tornou cauterizada. Entristeceu o Espírito Santo. Repetidas vezes as pessoas me perguntam, pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Quando é que o senhor vai fazer um sermão sobre o pecado contra o Espírito Santo? Há um interesse geral de saber o que é o pecado contra o Espírito Santo. Eu não percebo o interesse geral de parar de pecar. Pecados acariciados. Pecados de estimação. Mas eu percebo o interesse geral em saber Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É um pecado que assusta as pessoas. Lembre-se, meu querido irmão, que o pecado contra o Espírito Santo é a prática contínua e sem arrependimento de qualquer pecado. Vou repetir, irmãos. O pecado contra o Espírito Santo é a prática contínua, sem arrependimento, de qualquer pecado, grande ou pequeno. Basta um pecado acariciado na sua vida, continuamente, e você vai entristecendo o Espírito Santo, ficando insensível à voz do Espírito Santo, e a sua consciência vai sendo anestesiada, queimada pela prática contínua do pecado. Eu gostaria que vocês memorizassem esta frase. Qualquer que seja o pecado não confessado e não abandonado, vai se transformar ao longo do tempo num pecado contra o Espírito Santo. Qual é o seu pecado acariciado? Não precisa falar, mas avalie, faça um exame, um autoexame. Hebreus capítulo 10, verso 26, irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 e o verso 26. O texto de Hebreus capítulo 10, verso 26, juntando-se à experiência do rei Saul, ilustram plenamente o que é o pecado contra o Espírito Santo. Não deixa nenhuma dúvida na mente de ninguém. Quando você junta Hebreus 10, 26, mais a experiência do rei Saul, você entende o que é o pecado contra o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 e o verso 26. Aqui nós lemos: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Medite neste verso 26. Se pecarmos voluntariamente, esta é a primeira frase. O pecado contra o Espírito Santo diz respeito a pecados voluntários. Não são pecados cometidos pela ignorância, quando você não sabia que era pecado. Não são pecados cometidos pela primeira vez, mas são pecados voluntários. Depois que você alcança o conhecimento da verdade. É mais difícil o ímpio pecar contra o Espírito Santo. Porque o ímpio não conhece a verdade. É mais fácil um membro da igreja pecar contra o Espírito Santo, porque ele conhece a verdade. Mais fácil do que um membro da igreja pecar contra o Espírito Santo é um pastor pecar contra o Espírito Santo. É mais fácil um pastor pecar contra o Espírito Santo do que um membro pecar. É mais fácil um membro pecar do que um não membro da igreja pecar contra o Espírito Santo. Quanto mais conhecimento, quanto maior a luz, maior a possibilidade de pecar contra o Espírito Santo. Quando você analisa a Bíblia e vê os homens que pecaram contra o Espírito Santo, você descobre que eram homens ungidos pelo Espírito Santo. Os exemplos que nós temos aí de Saul, pecou contra o Espírito Santo, mas ele era ungido do Senhor. Quem mais pecou contra o Espírito Santo? Eli pecou contra o Espírito Santo. Mas quem foi Eli, sacerdote ungido de Deus? Ofni e Finéias, filhos de Eli, pecaram contra o Espírito Santo, mas eles eram sacerdotes ungidos do Senhor. Judas pecou contra o Espírito Santo, mas ele era um dos discípulos. Ele viveu 3 anos e meio com Jesus. Queridos, pecado contra o Espírito Santo é quando voluntariamente nós continuamos a pecar depois de recebermos o conhecimento da verdade. Vamos ler de novo o verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, quando? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Está claro isso? Pecado tem que ser voluntário e tem que ser depois de receber a luz da verdade. Este pecado é perigoso, porque é um pecado de rebelião, porque é um pecado planejado, é um pecado de mão levantada contra o Senhor. A pessoa faz consciente, como rebeldia, como uma revolta contra o que Deus já declarou, contra o assim diz o Senhor. Este pecado vai entristecendo o Espírito Santo, e então não resta mais sacrifício pelos pecados. Nem o sangue de Jesus pode perdoar um pecado não confessado e não abandonado. Nem o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus só purifica os pecados confessados e abandonados. Hebreus capítulo 10, verso 26. Juntando com a experiência do rei Saul, mostram claramente que o pecado que não tem perdão pode ser qualquer pecado consciente, voluntário, contínuo e não confessado. Agora, querido, só existe um pecado que Deus não perdoa. Nem o sangue de Jesus purifica. Sabem qual é? O pecado que não foi confessado e não foi abandonado. Qual é o pecado que Deus não perdoa e nem o sangue de Jesus purifica? O pecado que não foi confessado e não foi abandonado. O rei Saul sempre estava tentando se justificar. O rei Saul tentava explicar por que fez isto, por que fez aquilo, mas ele não confessava. Saul, na realidade, nunca abandonou a intenção de matar Davi, nunca. O profeta Samuel percebeu o momento em que Saul pecou contra o Espírito Santo, mas Saul não percebeu. Judas é um exemplo de alguém que roubava de Deus, continuamente vivendo com Jesus por 3 anos e meio, comendo juntos, dormindo juntos, todos ali o grupo dos discípulos, e Judas roubando o dinheiro que estava na bolsa, pecando voluntariamente. Primeiro, ele tinha uma consciência fraca, porque ele era tanto um pregador do Evangelho, fazendo milagres. Quando Jesus mandou que os discípulos saíssem pregando o Evangelho, no meio deles foi Judas. Ele também pregou, ele também fez milagres. E ele também voltou contente, contando como os demônios se submetiam a eles quando eles falavam no nome de Jesus. Mas ao mesmo tempo ele era ladrão. Ele vivia na prática de pecados conhecidos, acariciados. Então ele tinha uma consciência fraca. Só que esta consciência fraca se tornou uma consciência cauterizada, porque finalmente ele pecou contra o Espírito Santo quando traiu Jesus, quando ele vendeu Jesus, quando Jesus lavou os pés de Judas. Ali ele ainda podia confessar o seu pecado. Ali ele ainda tinha graça. Mas quando Jesus lavou os pés de Judas, ele saiu dali e foi falar com os líderes religiosos e entregou Jesus na mão deles. Quando Judas veio ao jardim do Getsêmane, quando Judas beijou a Jesus, Jesus ainda apelou para o coração de Judas, dizendo: amigo, amigo, para que vieste? Para que vieste? Ele ainda tentou tocar o coração de Judas. Queridos, mas a consciência de Judas já estava cauterizada. Eu li a história do rei da França, Carlos IX, o rei que foi responsável pelo cruel massacre da noite de São Bartolomeu. Naquela terrível noite de São Bartolomeu na França, milhares e milhares de cristãos no país e na capital, Paris, foram mortos, arrastados das suas casas, pais, mães e crianças, arrastados pelas ruas e mortos em praça pública. Pessoas que eram chamadas cristãos huguenotes. Os huguenotes eram cristãos fiéis, praticantes da palavra de Deus. E o responsável por esse cruel massacre foi o rei Carlos IX da França. Ele se tornou uma pessoa torturada pelo remorso. Mas lembre-se, irmãos, remorso não é arrependimento. Há pessoas que confundem remorso com arrependimento. Remorso não leva à confissão dos pecados. Remorso é remorso. Arrependimento é quando você vai, confessa e deixa. O remorso não leva à confissão e não leva ao abandono do pecado. Fica só no remorso. Disse o Carlos IX da França para o médico que o acompanhava, Dr. Ambrósio Pare, disse: doutor, há meses que não tenho paz. Ah, se eu ao menos tivesse poupado os inocentes. Remorso, mas continuou sendo o mesmo. O cardeal Benford, que executou o duque Gloucester, com frequência tinha pesadelos e exclamava durante o sono: saia daqui! Por que me está olhando assim? Ele tinha pesadelos, onde ele via a vítima que ele mandou matar, olhando para ele. Eram pesadelos causados pelo remorso. Mas remorso não é suficiente. Confissão é suficiente. Confessar em nome de Jesus. É hora de voltarmos agora, queridos, para Provérbios capítulo 28, verso 13. Volte lá para a sua Bíblia em Provérbios capítulo 28 e o verso 13, onde Deus está falando: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Será que este sermão vai ser somente mais um sermão? Ah, quem pregou hoje? Foi o pastor Samuel de novo. Que sermão ele fez? Sermão sobre consciência. Há pessoas assim, como aquele homem que não gostava de ir na igreja, a esposa ia sempre, e ele sempre tinha desculpa de não ir porque ele queria ficar cuidando da casa. Vocês não vão roubar a casa. Um dia a esposa disse: eu vou ficar cuidando da casa e você vai. Eu fico. Tá bom, já que você insiste, então eu vou. E foi. Quando ele voltou, a esposa perguntou: e daí? Daí o quê?
Sermão, quem pregou?
Foi o pastor.
Não falou mais nada.
E a esposa olhando para ele.
E daí?
Daí o quê?
Sobre o que ele pregou?
Sobre o pecado.
E ela continuou olhando para ele.
E daí?
Daí o quê?
O que ele disse do pecado?
Que ele era contra.
Morreu o assunto.
Pode ser que alguém chegue para você e pergunte, hoje à tarde ou amanhã,
quem que pregou lá?
Foi o pastor Samuel.
Sobre o que ele pregou?
Sobre a consciência.
Mas,
o que mais?
Ah, contra o pecado.
Queridos, será que este vai ser só mais um sermão? Ou vai produzir alguma mudança na vida do povo de Deus? Será que vai mudar os nossos hábitos? Será que vamos fazer novas decisões? Qualquer decisão feita por vontade humana somente, fracassará. Mas qualquer decisão que você fizer em nome de Jesus, e se essa decisão for alimentada com o estudo da Bíblia todas as manhãs, passando uma hora com Jesus cada manhã. Pastor, não dá para ser menos?
Não, irmãos.
Não dá para ser menos. O dia tem 24 horas. Uma hora tem que ser de Jesus. Uma hora tem que ser de Jesus. Mas o que eu vou fazer uma hora? Os filmes mais curtos que existem na televisão, irmãos, os mais curtos são de quanto tempo? Então, queridos, o que vocês vão fazer em uma hora?
Cantar.
Eu não estou falando do culto da família, irmãos. O culto da família é outra coisa que você faz com a esposa e com os filhos. Eu estou falando do seu culto. Você sozinho. Você vai cantar. Quantos hinos, pastor?
2, 3,
quantos você quiser. Você vai louvar a Deus. Depois você vai orar. Orar pela santificação da sua vida. Pelo batismo do Espírito Santo na sua vida. Então você vai orar pela sua esposa, ou pelo seu marido, pelos seus filhos. E aí você vai entrar numa lista de intercessão de pessoas que você quer salvar, levar para o céu. Aí você vai orar pelos projetos que você tem, os projetos da sua vida. Você não precisa pressa para terminar a oração. Porque você tem que fazer um pouco de silêncio, porque você só fala na oração, só fala. Você tem que parar um pouco e ouvir Deus falar. Em silêncio na presença de Deus. Então, queridos, vocês vão estudar a Bíblia, a lição da Escola Sabatina. Então vocês vão ler o livro do Espírito de Profecia, escolher um livro desejado de todas as nações. Eu recomendo esse livro para que você medite nele todos os dias. Leia um capítulo por dia. Medite naquele capítulo. E deixe que a sua mente se aposse das cenas da vida de Jesus. E você vai se tornar mais semelhante a ele. Se você fizer isto, meu irmão, eu tenho certeza de que a decisão que você está fazendo hoje, de parar de pecar, pecados de estimação, pecados acariciados, vai ser uma decisão válida, porque é uma decisão sustentada pelo Espírito Santo e pela comunhão diária com Jesus. E você não vai voltar à prática dos mesmos pecados. E se pecar de novo, Deus tem graça e misericórdia para você. Você não vai desanimar por ter caído uma vez ou pela segunda vez. Não. O justo, ele cai, mas se levanta. Ímpio é aquele que cai e fica caído. Mas o justo cai e se levanta. Não desiste. Eu espero e estou orando para que este sermão, meu querido irmão, não seja somente mais um sermão na vida da igreja. Mais um sermão que vai entrar para a lista dos sermões que estão lá no meu site. Mas que produza mudança na sua vida, para a vida eterna. Quando a culpa oprime a alma e sobrecarrega a consciência, quando a incredulidade obscurece a mente, lembre-se que a graça de Jesus é suficiente para subjugar o pecado e banir a escuridão. Entrando em comunhão com Jesus, penetramos na região da paz. Ciência do Bom Viver, página 176. Um rapaz acendeu o cigarro dentro de uma sala de aula e começou a fumar. A professora mandou ele embora, mandou ele para fora. Como vingança, ele foi no refeitório, na cozinha, e abriu as torneiras de gás do colégio. Houve uma grande explosão. Morreram 270 pessoas. Quem fez? Ninguém sabia. Passaram-se 24 anos. Depois de 24 anos, um homem se apresentou para a polícia e disse: eu fiz aquela tragédia. Eu abri as torneiras de gás daquele colégio. E os policiais perguntaram: por que agora? Depois de 24 anos, ninguém mais se lembra, ninguém mais fala daquilo. Por que agora você veio se apresentar? Porque eu não tenho paz. E eu quero paz. Eu prefiro passar o resto da minha vida na cadeia, mas eu quero paz. Queridos, não há paz sem confissão. Se quer paz, confesse o seu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Uma consciência culpada rouba a alegria de viver. Desequilibra a mente, produz alucinações. altera as reações químicas e biológicas do corpo, predispondo o nosso corpo para as enfermidades. Por que não atender o convite de Jesus sendo feito hoje para você? Vinde, Isaías, capítulo 1, verso 18. Esse é o convite de Jesus, Isaías 1, 18. Vinde, argüime, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos, se tornarão brancos como a lã. Vinde, venham. Eu quero, neste momento, apelar para que você acredite nesta promessa e faça a sua decisão ao lado de Jesus, ajoelhando-se comigo, entregando a sua vida, fazendo suas confissões. O Deus do céu estará anotando no livro da vida seu nome e sua decisão. Se você deseja alcançar a graça do meu Senhor Jesus, ajoelhe-se agora comigo e vamos orar. Pai Santo, estamos na tua presença em busca da tua graça e da tua misericórdia, porque sabemos que somos pecadores, fracos, falhos, mas a tua graça é imensa, infinita. Pai querido, tocados pelo Espírito Santo, nossa consciência está sendo despertada para aqueles pecados acariciados, praticados continuamente na nossa vida, ao longo de meses ou anos. Nós queremos neste momento, Pai, não confiando em nós mesmos, porque somos fracos, mas confiando no perdão de Jesus e no perdão que trará poder para a nossa vida, para vencermos o pecado. Nós queremos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor atente para os lábios, para os pensamentos que estão na mente de cada filho teu, e que o Senhor receba a confissão de cada um. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifique dos nossos pecados. Que o Senhor registre no livro da vida do Cordeiro nossa decisão, este momento especial na tua presença. E que em nome de Jesus comecemos hoje dedicando uma hora aos teus pés. Uma hora para louvar o teu nome, para orar ao Senhor e também para estudar a tua palavra. Estudar os livros do Espírito de profecia, meditando na vida de Jesus. Pai eterno, dá-nos coragem, determinação para dedicarmos uma hora por dia na tua presença, entesourando tua palavra na nossa vida, para nunca mais voltarmos a praticar os pecados que já praticamos tantas vezes no passado. Derrama o Espírito Santo sobre os teus filhos. Sê misericordioso conosco, porque em Cristo Jesus confiamos e pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.